Começa agora o Xadrez Verbal.
Boa noite, boa tarde, bom crepúsculo, boa alvorada, bom qualquer momento que você estiver nos ouvindo, ainda mais nesse feriadão que está no porvir, que serve para a gente dar aquela relaxada. E aí, Felipe, como estamos para esta semana que se encerra?
Estamos aqui com bastante material, bastante coisa diversa, né? E aí, pensando aí, todo mundo também vai relaxar no feriado. Enquanto relaxa, põe aí o nosso programinha, nosso programa, nosso MP3, como quiserem, ouvir no YouTube. E aproveita e se atualizam enquanto descansam, tomando mojitos à beira de piscinas paradisíacas, ou não.
Ou não, eu vou ficar fazendo em casa, arrumando.
Arrumando o quarto do bebê?
Arrumando o quarto do bebê também.
Aê.
Lavar roupa, aproveitar, né? E já começa o programa mandando um abraço pro meu amigo Lincoln Gil, que gostou muito do último podcast por conta da temática, achou interessante essa sacada de um podcast temático. E também pro seu ex-colega de República, o Leandro Okamoto, popular Cacanha, os dois sempre na...
Leandro Okamoto, ex-goleiro da FAO?
Ex-goleiro da FAO, ele
meu
mesmo.
Meu Deus.
Os dois sempre na sintonia aqui conosco.
Mandar uns recados aqui também. Primeiro, o pessoal que mandou e-mail. A última semana foi meio corrida, mas justamente agora no feriado eu vou aproveitar, vou responder todos os e-mails, prometo. Né? Prometo, vote em mim. O pessoal comentou no blog. O Flávio Mendes deu a dica do filme City of Life and Death sobre crimes envolvendo o Japão, a guerra na China. Eu não assisti, não conheço o filme, então se o filme for ruim, reclamem com ele. O Lucas e o Felipe falaram justamente do crescimento de investimentos chineses, que nós falaremos no programa de hoje, né, em contraponto que a gente falou da corrida armamentista no Japão, né, um dos nossos ouvintes no Twitter, que mora no Japão...
O Leandro.
Leandro, o nome dele?
Flamenguista.
Essa informação era dispensável.
Mas
O clubismo.
Mas clubismo, eu não sou Flamengo.
Ele é Flamengo. Tá de rubro negro. Mas mandou, inclusive, algumas matérias lá no Twitter do Xadrez Verbal sobre o antifascismo no Japão. Pessoas que reclamam dessa escalada também de investimentos militares pelo governo Abe. O Evandro fez uma pequena observação sobre quando comentamos da Guatemala, que é outro tema importante do programa de hoje. Falou que quem está presa é a vice-presidente. O comentário é bem construtivo, está lá no blog Xadrez Verbal, podem dar uma olhada. E o Dondo...
A antiga vice-presidente, que a gente falou que era o atual, mas é a antiga.
Isso. E o Douglas escreveu lá um desabafo também no blog, falando que gosta de música coreana, que música coreana não é apenas K-pop, ele gosta também de K-pop e disse que espera ter diminuído o nosso preconceito contra o K-pop. Olha, eu não sei dizer, mas o Matias, ele gosta de flautandinas. Tem uma pessoa que não tem preconceitos musicais, é ele. Eu não, eu tenho e eu não vou ouvir K-pop.
E hoje a gente vai terminar com música da Guatemala.
Olha o que vocês fizeram. Vocês dão corda? Dá nisso.
Vamos também, o pessoal comentou no site, o Gabriel Prado falou também que já está nos favoritos de sexta-feira. O outro Gabriel também chegou aqui via o Nerdcast, também cumprimenta. O Giovanetti também estava procurando um site ou podcast que falava sobre política de forma animada e clara e mandou um abraço para nós, esquerdistas petaleiros. E temos mais esclarecimentos pro programa.
Antes da gente começar, né, essa semana nós tivemos as fotos muito comoventes do menino sírio de 3 anos que estava morto, afogado na praia.
O Aylan Kurdi, eu já aproveito também, recomendo um texto que está no Medium, do meu amigo Luiz Felipe dos Santos, a foto de Aylan Kurdi como ato político. Você acha pelo Ala Fresca.
Então, e foi uma foto realmente que comoveu muita gente. Embora o programa de hoje ele não vai ser tão focado na questão dos refugiados, primeiro porque o programa anterior já foi extremamente focado nisso, extremamente dedicado a esse assunto, então não é uma questão de insensibilidade, não é uma questão de ignorar a foto, estamos bastante cientes da foto, inclusive achamos que muita gente que se sensibilizou com essa foto nesse momento, o fez por razões oportunistas. Estamos falando de pessoas na grande mídia, porque passam meses batendo na questão dos refugiados, dizendo que é esmola e blá blá blá. É quando nós temos uma foto de um garoto de 3 anos, ficam sensibilizados, ou seja, parece que não, né? Não é o primeiro garoto de 3 anos que morre afogado, certamente, nessa circunstância. Porém, então fazer esse esclarecimento, que o assunto não será tão presente no programa de hoje, será presente, mas não tão presente assim, não porque ignoramos, mas porque nós temos o programa anterior sobre isso, e hoje, durante a semana, também temos outros assuntos a serem discutidos. Então esse esclarecimento em tom de editorial aí para os nossos ouvintes que sempre nos apoiam.
Então vamos para o nosso primeiro giro de notícias.
Giro de notícias.
Notícia do último domingo, nota de falecimento, na verdade. O general José Luiz Jaborandi Júnior, de 57 anos, que comandava a missão da ONU no Haiti, morreu de causas naturais.
É, ele sofreu um infarto enquanto voava de Miami para Manaus. Sofreu um infarto no voo, teria morrido a bordo do avião, tanto que o avião voltou para Miami, né? Quando uma pessoa morre a bordo, o avião normalmente volta para o ponto mais próximo para poderem tomar as devidas providências. Fica o registro, que era o comandante brasileiro da MINUSTAH.
No mesmo dia, ataque aéreo de coalizão saudita mata mais de 30 civis no Iêmen.
É, a guerra civil no Iêmen, né, entre basicamente partidários xiitas e partidários sunitas, os sunitas que são apoiados pela Arábia Saudita, e agora fazendo uma relação com outra notícia, demonstra bem algo que, vou usar a primeira pessoa, vai ficar parecendo meio megalomaníaco, mas não é essa a intenção. Algo que eu venho batendo na tecla no blog Xadrez Herbal e desde o início do nosso programa aqui, há muito tempo, e no blog há mais tempo ainda, de que o Estado Islâmico é um braço, é um filhote, ele é derivado do governo saudita. Porque no mesmo dia, na mesma semana em que nós temos esse ataque saudita que mata civis no Iêmen, um conflito entre xiitas e sunitas, o Estado Islâmico, o auto-intitulado Estado Islâmico, faz um atentado contra uma mesquita xiita no Iêmen. 20 pessoas morreram, 75 feridos. Ou seja, são extremistas islâmicos atacando uma mesquita. Isso é para mostrar que esse tipo de gente é maluca, não por necessariamente razões religiosas, mas assim, eles estão atacando inclusive outra mesquita e mostrando que o alvo, tanto do Estado Islâmico quanto da Arábia Saudita, é o mesmo. Isso diz alguma coisa para vocês?
Só lembrando também que a Arábia Saudita, maior aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio.
Sim, é depois de Israel, vai, o segundo maior.
Do dia 31, segunda-feira, essa eu acho que é a notícia mais curiosa e cômica da semana. Para coibir defecação ao ar livre, Índia remunera crianças que usam o banheiro.
É, a manchete ela é bem caricata, né? Porém é uma matéria da BBC Brasil bem extensa sobre questões sanitárias pelo mundo, especialmente na Índia. Olha os dados, Matias, vamos lá. Mas não, agora porque é um assunto sério. Na Índia, cerca de 500 milhões de pessoas fazem suas necessidades a céu aberto. E isso gera...
Tem nunca.
Não, está, mas... isso gera uma grande crise de questões sanitárias, questões de doenças, de saúde. Enfim, então a Índia, para tentar coibir esse programa, educar as crianças, as novas gerações, está com esse programa, digamos assim, em que se a criança usar o banheiro público, ela recebe ali uma moedinha tal para, sei lá, eventualmente comprar um chocolate, comprar um doce, alguma coisa assim.
Mas algo que vai fazer ela mais cocô.
Então, mas olha só, se você pensa, na mesma matéria, tá que diarreia mata 200 mil crianças por ano. Né? E é bizarro, porque quando a gente pensa na população da Índia, né, quando a gente pensa nisso, a gente pensa na nossa população. É um 500 milhões de pessoas, 500 milhões de pessoas, é quase
dois Brasis e meio.
Dois Brasis e meio fazendo cagando suas necessidades a céu aberto diariamente. Então fica aí o registro também desse problema, apesar do tom aparentemente cômico da notícia.
Notícia do dia 1º de setembro, essa eu acho que é a grande surpresa, viu?
Eu tô chocado.
Eu tô chocado. Juiz condena Odebrecht por trabalho escravo e tráfico de pessoas em Angola.
Como a gente falou semana passada, né, o Peru já está acompanhando os dobramentos da Lava Jato, porque o Debrecht, como uma das principais construtoras brasileiras, porque é aquela coisa de, né, de que o Brasil investe nos países vizinhos, outros países, o Brasil dá dinheiro para esses países por razões políticas, escusas e tal, não necessariamente, porque na verdade esses planos de investimento todos normalmente eram atrelados à contratação de empresas brasileiras. Né? Você vai investir em Angola, no caso, porém Angola vai usar esse dinheiro para fazer uma obra, uma estrada, contratando uma empresa brasileira. Né? Então é algo benéfico para a economia brasileira, sob certo ponto de vista, porém está aí essa denúncia de que o Odebrecht estaria usando trabalho escravo e participando de tráfico de pessoas em Angola, inclusive em projetos com financiamento via BNDES.
Também no dia 1º, Obama quer mais navios nos Estados Unidos monitorando o Oceano Ártico.
E só para constar a notícia anterior, só pra, né, não é para entrar na política interna, se o PT é bom, se o PSDB é bom, quem é melhor, quem é pior. É até porque nós falamos de uma notícia em Angola. Tá? E no caso aqui dos Estados Unidos, o Obama esteve no Alasca esses dias, inclusive ele devolveu um nome indígena
aos... Monte McKinney?
Que era o principal, era o ponto mais alto do Alasca, né?
Era um ex-presidente dos Estados Unidos que nunca esteve no Alasca, não tem nenhuma ligação com o Alasca.
É aquele cartão postal, sabe? Aquela foto montanhosa, assim, e aí virou um nome inuit que eu não sei pronunciar.
O Jon Stewart até fez campanha para a mudança do nome.
E nesse meandro ele falou que os Estados Unidos precisam ter mais navios no Oceano Ártico por dois motivos. Né? O primeiro, essa questão a questão climática faz com que o Oceano Ártico agora esteja menos congelado, agora ele está mais navegável. E segundo, algo que mencionamos aqui, eu e o meu querido, e aqui não é uma força de expressão Matias, né? A Rússia também está já há um tempo focando sua política externa no Oceano Ártico, então aí mais um conflito geopolítico aí pra gente falar.
O Eurico Miranda também tá focando o Ártico.
Não, é na Sibéria, não é pra Sibéria que ele vai?
Sim, mas a Sibéria tá banhada pelo Oceano Ártico.
Entendi. O respeito voltou, ficou bêbado, ligou pra ex, vomitou no celular, olhou pro lado e dormiu. Desculpa o clubismo, nossos ouvintes vascaínos, mas foi maior.
Vamos agora para a nossa coluna aberta.
Coluna aberta.
Bem, a gente falou da Índia, né? Onde 500 milhões de pessoas defecam ao ar livre. E agora a gente vai falar do anúncio da China que reduzirá o número de suas tropas só para 300 mil militares.
Não, eles vão reduzir em 300
mil. Em 300 mil.
Porque assim...
De um total de...
Então, aí que tá. Essa é a pegadinha, essa é a jogada que talvez um monte de gente pelo mundo inteiro vai cair. As Forças Armadas Chinesas, elas têm cerca de 2 milhões e 300 mil militares. Eles vão diminuir ela em 300 mil militares, para apenas 2 milhões de militares.
Só isso.
Esse anúncio foi feito na parada em Pequim, de 70 anos da rendição japonesa.
Cara, é assustador essas imagens.
Não, 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, como disse o Matias, nossos ouvintes aí, busquem as imagens, porque não é incomum os países usarem datas importantes como demonstração de poder, demonstração de força. Né? Nos 70 anos da Segunda Guerra Mundial, em Moscou, em maio, nós tivemos algo parecido, que inclusive mencionamos por aqui, já tínhamos o xadrez verbal no podcast. Porém, foi uma grande demonstração de força, inclusive para contrapor o Abe, né, que algumas semanas atrás, na data que os japoneses relembram a sua rendição, né, porque tem a rendição militar e a rendição governamental, por assim dizer. O Abe disse que...
E tem o caso daquele soldado japonês que estava nas Filipinas na década de 70.
Só na década de 70.
E depois se mudou para o Mato Grosso.
Mas o Abe disse, né, que sentia muito por toda a guerra, mas que nem todas as gerações japonesas deveriam passar a sentir essa culpa, a sentir uma culpa de algo que não fizeram. E a China, obviamente, né, retrucou. E com essa grande demonstração de poder. E agora o que acontece? Enquanto a gente falou que o Japão lançou um novo navio e está aumentando o seu poder militar, a China é boazinha em diminuir o seu efetivo militar? Não. Pelo contrário. E vou explicar para você, meu caro Matias. A China,
me surpreenda.
A China, ela segue uma filosofia, uma doutrina militar ainda muito derivada do período do Mao Tse-tung, ou do Mao Zedong, se preferirem, de uma grande força continental. Ela prioriza, até pouco tempo atrás, a China prioriza os números em detrimento da qualidade. Então, o fato dela diminuir as suas forças armadas não quer dizer absolutamente nada. Por quê? Porque nos últimos anos ela passou a investir mais e mais em novas e melhores equipamentos militares. Novos aviões, que inclusive teriam sido oferecidos para a Argentina, porque a Argentina não consegue mais comprar arma de ninguém na Europa, porque eles não têm crédito. Investindo em novos navios, porque a China também está desenvolvendo uma marinha de águas azuis, uma marinha oceânica. Inclusive usaram a pirataria no Índico, na costa da Somália. Foi a primeira operação oceânica da história da marinha chinesa, da história moderna da marinha chinesa, né? Sair ali do Mar Amarelo, do Oceano Pacífico, né? Foi até o Oceano Índico. Então, assim, os investimentos chineses em gastos militares, eles têm crescido. É o segundo maior orçamento militar do mundo, né? Segundo o Instituto para a Paz de Estocolmo, que é a principal referência sobre esses temas. Inclusive, você pode entrar no site deles e baixar uma planilha completíssima sobre orçamentos militares, que eu uso bastante em fontes para discutir, usei no blog para discutir Brasil, para discutir Grécia. A China gasta 2,1% do seu PIB, o que dá mais ou menos 200 bilhões de dólares no seu orçamento militar. Em contrapartida, o Japão é o nono orçamento. O Japão gasta 1% do seu PIB, é uma lei japonesa, né? Até 1%, porém agora eles estão no seu teto, eles querem inclusive expandir esse teto. Apenas, entre aspas, 45 bilhões, ou seja, um quarto, menos que um quarto do orçamento militar chinês. Então a China anunciar que vai diminuir o seu pessoal, na verdade, está dentro dessa nova doutrina militar chinesa de tirar esse foco, um foco antiquado, digamos assim, dos seus esforços militares. Ou seja, em vez de você ter muito soldado, agora você vai ter menos soldados, mas melhores equipados, melhores armados, com novos tanques, novos aviões, novos navios, mais mísseis balísticos intercontinentais. É algo parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos na década de 50. O presidente Eisenhower, lembra dele?
O Dick.
Ike. Ele plantou a política do New Look nas Forças Armadas Americanas, que parece uma coisa fashion, né? O New Look, o novo uniforme. Não. Ele simplesmente disse: olha, pra que ficar gastando dinheiro com esses recrutas varrendo o quartel se o negócio agora é gastar com arma nuclear? Então, o New Look era basicamente gastar em armas nucleares. É mais ou menos o que a China está fazendo agora com as devidas proporções. Eles estão modernizando as suas forças armadas. Então esse anúncio de que a China está diminuindo as suas forças no número bruto é para meio discurso para inglês ver, né? Segundo o nosso querido Xi Jinping, né? Minha pronúncia chinesa não é muito boa, desculpas ao Peter, nosso advogado, né? Nós, os chineses, amamos a paz. Não importa quão fortes nos tornaremos, nunca buscaremos hegemonia ou expansão. Não é primeiro que o Tibete mandou um abraço para essa frase. Mas, falando sério, tem uma coisa boa na doutrina militar chinesa, né? Tem uma coisa boa no pensamento chinês, que é uma coisa que a gente já discutiu um pouco fora do ar, a gente precisa discutir mais. Ao contrário das religiões ocidentais, né, o cristianismo, o judaísmo e o islã, que bebem na mesma fonte, e essas três religiões elas preveem em algum momento o fim do mundo. Normalmente o fim do mundo será por ação humana, né? Ou porque todo o povo de Israel está na Terra Prometida, ou por algum motivo. Os chineses e seu confucionismo, eles não têm isso, eles pensam no equilíbrio cósmico. Então essa é a única coisa boa da expansão militar chinesa. Eles não pretendem destruir o mundo, eles têm que manter um equilíbrio nas coisas. Mas então está aí o registro, né, de que o Japão, né, advogando para o diabo, entre aspas, né, não é defendendo o Abe, mas eles, ao lançar um novo navio, ao manter o seu orçamento militar no teto e querendo expandir esse teto, também é porque a vizinhança não anda num clima saudável, né? Não é a vizinhança do Chaves. Então, e aí o registro da China no desfile de 70 anos, e como disse o Matias, recomendo aos nossos ouvintes que procurem as imagens, até para você que, sei lá, se você gosta de tanquinho, gosta das pinturas...
E a gente não vai ter o menino Neymar hoje, Mas eu vou promover, então, o menino Neilton.
Menino Gabigol.
Menino Gabigol. É, porque eu assisti essas imagens no Jornal da Globo, eu estava esperando os gols da rodada, e o William Vack disse que existe uma releitura da Segunda Guerra Mundial pelos chineses, valorizando as forças nacionalistas do Deng Xiaoping e negando os esforços da guerrilha do Mao Tse-Tung. Mas foi uma opinião do...
Não, a guerrilha do Chiang Kai-shek, não é?
É, do Chiang Kai-shek, desculpa.
Deng Xiaoping é o sucessor do Mao.
Foi uma câimbra mental.
Lembrando que o cérebro é um músculo.
É, então o Chiang Kai-shek... então acho que o William Vack está se informando por meio de Taiwan, não da China continental. Mas esse é o nosso menino Gabigol, já que teremos
o menino Neymar.
E semana que vem sou eu por citar o Deng Xiaoping em vez do Chiang Kai-shek. Vamos agora para a nossa Semana na História.
A Semana na História.
O quadro de efemérides do Xadrez Verbal começa justamente pela rendição do Japão, que ocorreu a 2 de setembro de 1945, ou seja, 70 anos atrás.
Então, por conta dessa discrepância de datas, nós temos duas datas, né? O Japão considera a sua rendição a data em que o imperador japonês fez a declaração por rádio.
O Hirohito.
Isso, o Hirohito fez a declaração por rádio, né? A declaração da voz de joia, né? Porque é a voz divina do imperador. Né, que ele fez essa declaração no dia 1 de agosto, no dia 15 de agosto, falando que o povo japonês não deveria mais lutar. Já o dia 2 de setembro, que é a data, por exemplo, que a China celebra, que a China fez o seu desfile, é o dia em que os políticos japoneses, a bordo do USS Missouri, o encouraçado da Marinha dos Estados Unidos...
Com MacArthur.
Exatamente, assinaram a rendição... junto com autoridades chinesas, britânicas, francesas, americanas e soviéticas.
Esqueceram de avisar o pessoal da Shindo Himei aqui no interior de São Paulo.
Corações Sujos, né?
Corações Sujos, do Fernando Moraes. Temos também do dia 1º de setembro de 1715, exatos 300 anos atrás, a morte de Luís XIV, o Rei Sol, após 72 anos de reinado.
É o monarca que governou um país europeu por mais tempo.
Né, a Rainha Elizabeth estava chegando.
É que ele era absolutista, né? Mas a Rainha Elizabeth está chegando. Pô, vou ver aqui a Rainha Elizabeth, a gente fala mais pra frente. Mas aí, né, como você disse, o Rei Sol... Inclusive, né, em homenagem a ele, aquela música do Jorge Benjor, né? Eu sou o sol, sou eu que brilho. Não, essa é uma brincadeira idiota. Mas tá aí, constando a morte do Rei Sol, que, de certo modo, inicia o período, né, de 150 anos de guerras ininterruptas e de crises, que vai desembocar na Revolução Francesa, a Revolução Ecumênica.
31 de agosto de 1980, 35 anos atrás, é fundado na Polônia o Solidariedade, partido que derrubou depois o regime comunista.
Foi o primeiro partido não comunista fundado num país do bloco soviético, né? Não é o bloco de carnaval aqui de São Paulo. Isso é sério, para os nossos ouvintes que não são de São Paulo, existe um bloco de carnaval em São Paulo chamado Bloco Soviético. Foi o primeiro partido não comunista nesses países, que inclusive tinha o apoio tácito do Papa João Paulo II, né, católico, polonês, anticomunista, e de certo modo, né, o Lech Walesa, o líder do Solidariedade, foi o primeiro presidente democraticamente eleito na Polônia, nota-se em toda a sua história, ele é o Lula deles, né, por assim dizer. E assim como o Lula, ele acabou sofrendo muitas críticas, inclusive muita gente diz que ele traiu o movimento.
E não confundam com Solidariedade do Paulinho da Força. Agora vamos para o nosso match. Notícia de ontem, presidente da Guatemala renuncia e é preso após acusações de corrupção.
Ele fez isso só para derrubar a gente, né? Porque semana passada ele deu a notícia, nós demos a notícia que ele falou que não iria renunciar. E aí ele foi lá, uma semana seguinte, o Otto Pérez Molina, o presidente da Guatemala, renunciou na quinta-feira, e horas depois ele foi preso por acusações de corrupção, foi preso por num tribunal comum, né? Eu não sei como funciona a questão de imunidade, né, na Guatemala, porém o Congresso Guatemalteco, essa fica sendo a palavra nova do seu vocabulário de hoje, né, porque nós...
É o gentílico de quem nasce na Guatemala, não é guatemaltense, não é guatemateano. É
guatemalteco, né, nós temos muitos jovens ouvintes que usarão isso na sua redação do Enem, né, certamente darão um jeito de falar guatemalteco para demonstrar vocabulário, ganhar aquele pontinho extra, né, na cabeça do corretor. Mas enfim, o Congresso retirou a imunidade da Guatemala. Agora nós temos um problema, né, que na América Central, que é parecido com o que aconteceu em Honduras anos atrás, o episódio Zelaya, que é a América Central, ela, assim como a América do Sul, né, mas talvez em menor grau ainda, ela é institucionalmente muito delicada, né? O cenário político da Guatemala, ele vem de uma guerra civil extremamente longa, e uma queda de presidente por uma questão de renúncia e prisão posterior pode sempre acirrar os ânimos. Essa é uma grande preocupação na vizinhança, né? A guerra civil guatemalteca foi até 1996, né? E ela durou quase 40 anos. Né? Não estamos falando de uma guerra civil que durou ali uma semaninha, duas semanas. Ela durou quase 40 anos, dentro do contexto da Guerra Fria, num primeiro momento. Então, a política na Guatemala tem esse risco de ficar instável. E lembrando, né, os nossos ouvintes, né, que... Ah, Guatemala, fica ali na América Central, ninguém se importa, bababá, bababá. Isso pode ser verdade até a página 2, porque o que acontece? Se nós temos uma crise na Guatemala, isso afeta o Panamá, que aí afeta o comércio chinês, que aí afeta a moeda chinesa, que aí afeta o dólar, que aí afeta o real, e aí quando você vê, o mundo está em crise por conta de um presidente na Guatemala, entendeu? Óbvio, estou exagerando um pouco, porém não podemos pensar que, né, nesse mundo conectado de hoje as coisas são assim. Então, por isso que estamos falando aqui do nosso ex-presidente da Guatemala, que foi preso por corrupção. Fale mais, né, nosso consultor político de América Latina, nosso Matias.
Não, e a situação ali na América Central e do Norte, né, principalmente na fronteira com o México, respinga também a questão da violência, né? Saiu também recentemente que Honduras, justamente por conta do caso Zelaya, tem uma da maior taxa de criminalidade do continente, né? Se você considerar as três Américas, principalmente a cidade de São Pedro Sula, que é considerada hoje em dia a mais violenta do mundo, à frente das cidades mexicanas como Ciudad Juárez ou mesmo Sinaloa, que também o bicho está pegando. E já veio para o Brasil uma das principais opositoras ao governo que derrubou, a Glória Álvares. Então, existe um movimento da direita latino-americana que está se unindo, né? Unindo forças.
É tipo caso. O Foro de São Paulo.
É o Foro de São Paulo às avessas.
Ah, tá. Entendi. O Bolívar. É o golpe. Ah, tá. Você vai vir com essa agora, Olavo de Carvalho.
Inclusive, uma das acusações que faziam desse governo que caiu é justamente o populismo, né? Ele tentou se basear em medidas de emergência para conter os ânimos da população, mas realmente a situação lá estava complicada, corrupção desmedida. A gente citou, né, já fez a errata no começo do programa, da vice-presidente que tinha sido preso e renunciou.
Então, e tem um caso curioso, né, porque, um aspecto curioso, porque o Otto Pérez Molina, ele é um ex-militar, né, ele participou da Guerra Civil guatemalteca, ele teria sido uma das figuras principais, inclusive na negociação do Tratado de Paz, ou seja, ele era uma figura que tinha um prestígio histórico no país, digamos assim. Ele já era uma figura presente no cenário político da Guatemala, tem pelo menos 20 anos. Não é um aventureiro qualquer, uma pessoa que surgiu recentemente, enfim, uma questão assim que gera uma grande crise de prestígio. E mesmo com sua renúncia, né, um cenário parecido com o do Collor aqui no Brasil, mesmo com a renúncia, ele será julgado o processo de impeachment. E aí ele pode perder de direitos políticos e tal. mas o, né, tem aqui uma matéria na Folha, né, em que um escritor guatemalteco que mora nos Estados Unidos disse: Pérez Molina é pura e simplesmente um criminoso. E muita gente sabe disso há anos. É a encarnação humana de todo um conceito de governo mafioso que vem administrando a Guatemala por décadas. Né? Tirando aí o exagero, eventualmente, né, eventuais sentimentos passionais, nós vemos que a crise de imagem do governo é mais que... Não é pequena. E mesmo a sua passagem pelo exército, segundo a mesma matéria da Folha, disse que ele fazia parte de uma espécie de grupo de extermínio durante a Guerra Civil da Guatemala. Então nós temos esse cenário de que, né, um país incrustado na América Central, o presidente renuncia, a ex-vice-presidente também foi presa, nós temos uma campanha... Um protesto generalizado da população, né, para milhares de pessoas foram às ruas, milhares de pessoas numa população que é de milhares, né, não é milhares de pessoas, né, milhares de populações na China é um fracasso de público. É. Né?
Na Guatemala faz peso.
É, na Guatemala é bastante gente. Então, assim, tem gente que diz que o estopim dele, o estopim da queda dele, é um assunto que está sendo debatido no Brasil. Foi a questão da liberalização das drogas. A diferença é que a Guatemala, e você certamente sabe disso melhor do que eu, a Guatemala faz parte dessa rota do tráfico ali, sim, da região do México.
Sim, não só tráfico de drogas, como tráfico de pessoas também. Tem um filme muito interessante, chama Sin Nombre, que mostra que a Guatemala é a porta de entrada para o México.
É, então a situação na Guatemala não é tão... estanque, assim como pode se pensar num primeiro momento. E aí ele perdeu sua imunidade pelo Congresso, então ele vai ser julgado, entre aspas, como uma pessoa comum. Ele não vai ser julgado com as prerrogativas de foro, que às vezes o cargo...
Privilegiado.
Foro privilegiado, enfim. Né? Como eu disse, não faltei nessa aula de Constituição da Guatemala. Né? Infelizmente, estou atrasado nesses meus estudos da Constituição da Guatemala. Pior que na época do Zelaya... Eu tive que estudar a porcaria da Constituição Hondurenha para escrever sobre isso. Mas... E no caso do Lugo, no Paraguai também.
Sim.
Né, a Constituição Paraguaia, como ela funcionaria nesse aspecto. E a Constituição Paraguaia... Mas enfim, já estamos extrapolando aqui.
Então vamos passar agora para o nosso cheque. Cheque. Maduro diz que Colômbia planeja matá-lo e acusa Santos de vista grossa. Falando em teoria da conspiração, tá aí um prato cheio, né?
O que você acha disso, Matias? O Santos, a Colômbia quer matar o Maduro?
Eu acho que a gente já falou várias vezes aqui, né, dessa tensão na fronteira Venezuela.
É, que hoje é o assunto, Colômbia. Hoje a gente vai falar bastante disso.
Sim, mas pensando... Na última eleição presidencial colombiana, o Santos era o menos pior em relação a...
Numa perspectiva venezuelana.
Numa perspectiva venezuelana. Eu acho que o Maduro está conversando demais com um passarinho amigo dele e está se perdendo um pouco da realidade. Né? E,
inclusive, um dos candidatos nas eleições colombianas dizia que a Venezuela alimentava diretamente as Farc e advogava pela derrota militar das Farc, e que para derrotar as Farc você precisa derrotar a Venezuela.
Isso, era a candidata apoiada pelo Uribe, justamente.
Então assim, é o que você disse, a presidência colombiana hoje é a menos pior para o Maduro. Assim, antes de vamos falar um pouquinho mais da parte factual do que aconteceu nos últimos dias, né? Porque nós temos até um problema de deslocamento de pessoas na fronteira, né, já que a fronteira foi fechada, colombianos na Venezuela estão sendo expulsos de suas casas. O governo colombiano disse que os venezuelanos que ficaram presos na Colômbia, se quiserem, poderão até pedir asilo na Colômbia, que serão atendidos. Brasileiros teriam ficado isolados na zona ali do Caribe, da Venezuela, sem poder voltar para casa direito. Inclusive, o Ministério das Relações Exteriores soltou uma nota sobre isso nas suas redes sociais. A Colômbia, né, além dessa oferta de venezuelanos afetados pela crise, a Dilma hoje enviou o chanceler, o Mauro Vieira, para tentar chegar numa solução entre os dois países, uma solução diplomática. Ou seja, o Mauro Vieira vai sentar, vai falar, ó, vem cá você, vamos chegar numa solução, porque isso está afetando inclusive o Brasil. E aí entra uma coisa que um ouvinte, que eu não sei o nome dele, manda um abraço para ele, é um dos nossos corneteiros, mas corneteiros respeitosos, né? É o Tandor 2009, não sei o que significa, não sei qual é o nome dele.
Tandor é um tempero indiano, até onde eu sei.
Ah, é um tempero indiano? Então, enfim, talvez, enfim. Ele disse que o Brasil deveria fazer alguma coisa sobre essa crise, já que o Brasil tem esse papel de protagonismo na região. Então tá aí, né? A Dilma mandou o Mauro Vieira para tentar chegar numa solução negociada. É, só que para mim, falando aqui, além dessa parte factual, ou seja, de que nós temos pessoas deslocadas, nós temos pessoas isoladas, nós temos uma questão de fronteira fechada, para mim é muito claro que o Maduro está completamente isolado politicamente. Ele está, como uma pessoa que fica isolada politicamente, tendo posturas até mesmo paranoicas, como você disse, né, conversando muito com o passarinho. E, por exemplo, a promotoria, o Ministério Público da Venezuela pediu a prisão, pediu que o Leopoldo Lopes seja condenado por crimes de instigação pública, incitação à violência e formação de quadrilha, sendo que o governo que está pedindo isso é o mesmo governo que usou munição de verdade contra protestantes. Então, para mim, é muito claro que o Maduro se vê isolado politicamente e internamente, o país está num cenário de quase falência social por incompetência do Maduro, especificamente, entendeu? Pela transição complicada que tivemos, né, após a morte do Chávez e tal. Então ele quer buscar um inimigo externo a todo custo. Falamos aqui da
Guiana.
Já
fez da Guiana.
Você lembrou, você falou do caso da Guiana, você trouxe o caso da Guiana, eu nem estava sabendo naquela semana. E agora, principalmente com a Colômbia. Por quê? Porque talvez, e aí batendo mais ainda nessa tecla, você arrumar confusão com a Guiana,
pouca não gente repercute. Fica sabendo.
Não repercute, porque assim, é um país pequeno, é um país que tem uma composição étnica muito curiosa, né? Já que nós temos muitos hindus na Guiana, né? Porque o Império Britânico trouxe muitos indianos pra cá, pra região.
Javaneses também, tem bastante javaneses.
Então, você arrumar confusão com a Colômbia, que ainda tem aquela aura, entre aspas, na cabeça especialmente do chavismo radical, de ser o principal aliado dos Estados Unidos na região, né? O Plano Colômbia, combate ao narcotráfico, bases militares dos Estados Unidos dentro da Colômbia. Você arrumar confusão com a Colômbia dá muito mais repercussão. O Maduro consegue se colocar como defensor.
E internamente também, já que existe uma grande rivalidade entre venezuelanos e colombianos.
Você lembrar que quando foram fundados era o mesmo país, né? A Gran Colômbia. Então, assim, para mim está muito claro que é um processo extremamente parecido com o que a Argentina fez em 82, que é, olha, a gente está, desculpe, né, os nossos ouvintes mais novos pelo tema, a gente está na merda internamente, então a gente tem que arrumar alguma coisa para, primeiro, desviar a atenção, e mais que desviar a atenção, porque você falar só de desviar a atenção é quase cínico. Tem uma tentativa aqui de ganhar apoio político interno também, que, olha, se eu arrumar um inimigo externo, eu talvez consiga unificar as pessoas contra esse inimigo. Né? O povo venezuelano vai abraçar o governo Maduro falando, pô, ele é o cara que tá peitando a Colômbia, nosso antigo rival, é nosso vizinho amigo dos Estados Unidos, nosso vizinho maldito das Farc, entendeu? Então, assim, pra mim, está muito claro que toda essa zona, na falta de palavra melhor, é causada por um Maduro isolado politicamente e um governo ditatorial, autoritário, que não deveria mais ser considerado tão representativo quanto é. Eu espero que o Mauro Vieira chegue numa solução negociada, porque, antes de você entrar, Matias, desculpa, tá monopolizando um pouco, a Colômbia tem das forças armadas mais capazes da América do Sul, justamente pelo seu combate cotidiano com as Farc, e a Venezuela, nos últimos anos, gastou muito dinheiro do petróleo em equipamento militar. Então, se der problema, pode dar problema sério. Enfim.
E respinga no Brasil, né? Por uma questão fronteiriça. O Brasil, nesse aspecto, tinha que usar um papel de mediador. Não pela força, como tem muita gente que acredita que o Brasil tinha que intervir militarmente na Colômbia e na Venezuela, mas justamente pelo diálogo. Até porque, novamente, lembro, o Santos, ao contrário dos seus adversários na última eleição, o Santos ele rompeu com o Uribe, né? Ele é um conciliador, podemos dizer assim.
Santos é o presidente da Colômbia,
o atual
perdido porque eu falei muito.
É, o Juan Manuel dos Santos. É o atual presidente da Colômbia. Então, aproveitar esse papel do Santos, que foi uma figura-chave na última eleição colombiana, e chegar a um acordo, realmente, porque e eu imagino que o governo Dilma seria o mais preparado para isso, nesse sentido. Eu não vejo outra solução. O conflito é iminente. É uma perspectiva negativa, mas do jeito que o Maduro está isolado, tá, eu concordo com a sua tese de que seja a Malvina venezuelana.
E tem a questão de que, além de tudo, nós temos agora uma questão de deslocamento populacional. Não chega a ser ainda, talvez...
Uma crise como na Síria.
Exatamente. Rios enfim, milhares de refugiados e tal. Mas nós já temos também uma crise populacional, que inclusive a imagem que ilustra o post, né? A ponte, uma ponte entre os dois países fechada com um guarda. Então, isso eventualmente também pode acabar resvalando também no Brasil, né? Nós tivemos no último final de semana, a OEA, a Organização dos Estados Americanos, rejeitou uma reunião emergencial de chanceleres para tentar uma solução negociada. Foi em parte por conta dessa rejeição que o Brasil decidiu mandar o Mauro Vieira, como uma tentativa regional de solucionar esse problema. Né? Lembrando que a Colômbia tem uma chanceler, uma mulher, a Maria Ângela Holguín, não sei pronunciar direito, né? Os nomes colombianos que você fala são Rincón, Valderrama, Asprilla, enfim, mas...
Mas Valderrama fez aniversário essa semana também.
Um abraço pro Valderrama, que certamente é nosso ouvinte.
Claro.
Certamente. Né? Um dos cabelos mais icônicos da história do futebol. Né? E nós temos a deportação forçada de colombianos que vivem na Venezuela. Isso é um absurdo. Cara, isso é um absurdo, porque assim, você deportar um criminoso é uma coisa, você deportar uma pessoa que imigrou de forma irregular é discutível, mas dá pra compreender. Agora, você expulsar alguém por sua mera nacionalidade, olha, você nasceu na Colômbia, então você não pode mais viver aqui, sendo que a região fronteiriça dos dois países tem várias áreas que ficam extremamente nebulosas, né? Até por conta da floresta amazônica, comunidades ribeirinhas...
Não tem uma fronteira natural tão clara como um rio ou...
Mas não é que nem Alemanha e França, né? Que você cruza o Reno, você sabe de que lado você tá. Então, assim, você tem colombianos que vivem na Venezuela e venezuelanos que vivem na Colômbia apenas por uma questão de um traçado no chão, né? Você é, inclusive, um defensor romântico do fim das fronteiras.
E, por exemplo, ao contrário da Guiana, como a gente já falou, a diferença étnica não é tão grande entre colombianos e venezuelanos.
Às vezes, uma diferença de documento. Então, você deportar essas pessoas baseado no único critério da nacionalidade é um absurdo, cara. É surreal isso. É surreal. A palavra é essa. E é uma atitude de governo autoritário, ditatorial. Né? Eu não concordo com a direita paranoica que acha, né, do golpe bolivariano, mas eu também não concordo com algumas pessoas da esquerda mais radical que acham que o governo Maduro é um governo revolucionário ou popular. Não é um ditadorzinho de segunda. Desculpa usar o termo julgando, um adjetivo, né? Eu sei que você concorda com a minha ideia, mas não concorda com meus termos. Mas, para mim, tá bem claro que o Maduro se tornou isso. Ele ficou isolado e ele
se
foi...
Se perdendo o personagem.
Foi cavando ainda mais a própria cova, sabe? O que ele fez foi isso.
Bem, vamos passar agora para o nosso segundo giro de notícias.
Giro de notícias.
Notícia do dia 1º, cidadãos da Islândia oferecem as próprias casas para acolher refugiados. Sabe aquele papo? Gosta de bandido? Gosta de imigrante? Leva para casa. O pessoal da Islândia levou ao pé da letra. Tá levando para casa.
É que o governo da Islândia se ofereceu a receber 50 refugiados sírios. E aí houve uma crítica da opinião pública interna, falando que era um número muito pequeno. E aí, 13 mil pessoas... E aí, novamente, entra aquela coisa parando, né? Porque você pensa, 13 mil pessoas é um jogo médio do Brasileirão, né? 13 mil pessoas na Islândia, velho, é 4% da população.
Islândia é menor que São José dos Campos.
É, entendeu?
Fica o parâmetro aí.
É, então, assim, é 4% da população. Se ofereceram para receberem refugiados em suas casas. Né? Teve até uma matéria que está aqui na Folha. É, o material original é da própria Folha. É, uma mãe ofereceu sua casa, é uma mãe solteira, ela ofereceu sua casa para receber uma família inteira. Então, assim, um ótimo exemplo da população da Islândia, né? Embora eu acredite que os refugiados sírios, por mais felizes que vão ficar longe do conflito, eles vão sentir um pouco um choque térmico, né? Já que o clima é bem diferente. Mas aí está um ótimo exemplo da população islandesa de solidariedade, de se enxergar no outro, né? E de, inclusive, confrontar as suas próprias autoridades, né? Que estavam dispostas a receber 50 imigrantes. Se bem que a Islândia ela tem uma coisa curiosa, né? É, você sabia que, por exemplo, se você e a Maíra viajarem para a Islândia e o filho de vocês nascer lá, ele tem que ser registrado com um nome islandês.
Sim.
Eles têm tipo uma tabelinha de nomes permitidos.
E também tem a questão do sobrenome. O sobrenome geralmente é o nome do pai mais o sufixo som.
É, tem...
Então, se eu tivesse um filho na Islândia, ele seria o Matiasson.
É, então é...
Gunnar Matiasson, talvez.
Então, é algo curioso, assim, que já que a Islândia é um país extremamente pequeno, e a Islândia passa por um processo parecido, né? A Islândia tem uma questão de déficit demográfico, né? A Islândia tem pouca gente e lá as famílias têm poucos filhos. Então, também está relacionado a esse problema que, como mencionamos aqui, é a origem da comunidade turca na Alemanha por conta do déficit populacional causado pela guerra.
Notícia do dia 2 de setembro, terça-feira. Polícia retira manifestantes... Não, desculpa, quarta-feira. Polícia retira manifestantes contra o governo de ministério no Líbano.
É, o movimento Você Fede, Matias...
Ocupa... Já tem um Você Fede na Índia também.
Você tá escatológico, gente. O Você Fede ocupou o Ministério do Meio Ambiente, né? Justamente para dar esse tom, e a polícia retirou os manifestantes. A crise política continua, porém o presidente ainda não renunciou, não teve voto de desconfiança nem nada.
Notícia de ontem, dia 3 de setembro, Conselho Europeu pede divisão de 100 mil refugiados entre países da União Europeia.
É algo que nós comentamos no programa anterior, comentamos num texto no Xadrez Verbal, e que é um pouco a origem dessa questão na Islândia, né? Porque a maioria dos refugiados estão chegando pela rota balcânica, então nós temos países...
Teve uma crise ali na Hungria, né?
É, então nós temos países como a Hungria e como a Áustria, que estariam sobrecarregados. A ideia da comunidade europeia é redistribuir esses refugiados, e aí entra uma discussão extremamente importante que está pegando lá, não tem uma solução ainda, que seria a adoção de cotas pela porcentagem da população, mas isso ainda não foi decidido. Só que o Conselho Europeu pediu para que países se oferecessem para receberem esses refugiados para aliviar a situação dos países fronteiriços. E aí foi nesse clima que a Islândia se ofereceu para receber apenas 50 e a população da Islândia interviu.
Breaking News! Notícia fresquinha de hoje, 4 de setembro de 2015. Sem sanções, crescimento do PIB do Irã dobrará, diz o Banco Mundial.
É, falamos bastante do acordo nuclear entre Irã e Estados Unidos aqui no programa, na época. É, inclusive, essa semana, essa notícia de que o Obama conseguiu articulação política para não ter nenhum risco de veto aos acordos no Congresso americano. Ele vai conseguir que o acordo seja ratificado. E é uma coisa que muita gente esquece, né? É, porque à primeira vista a gente pensa, sanções, o embargo é contra a compra de armamentos e tal. Sim, também, tanto que a compra de armamentos vai demorar mais de 10 anos para poderem serem totalmente levantadas as sanções. Mas nós temos problemas, inclusive, de econômicos internos causados por essas sanções. Inclusive, teve um caso recentemente de um avião de uma companhia aérea iraniana, no Tehran Airways, alguma coisa assim, que ele teve um acidente no pouso por falta de manutenção, porque a peça do trem de pouso era importada, sabe, o avião era, sei lá, era um Boeing, alguma coisa assim. Então, a economia do Irã tende a ser beneficiada, não só a economia da bomba nuclear, o armamento, alguma coisa assim, mas a economia das pessoas no seu cotidiano.
Bueno, Felipe, se o Neymar fosse uma peça de xadrez, qual ele seria?
O Neymar fosse uma peça de xadrez? É. Olha, é difícil porque não tem peça de xadrez que pula. Ele é um cavalo, ele pula, né? Ele pula. É o piscineiro.
É... O Neymar não seria um peão. Então manda aí um abraço para Pintado, para Dinho, para Dunga. Então vamos para a próxima. Não temos menino Neymar hoje, mas temos os peões.
Os peões.
A bullet from the back of a bush.
E o peão isolado de hoje não apareceu ainda no programa. Haha! Se você tava esperando aí, tava fazendo, puta, será que é o Maduro de novo? É, não, mas hoje não apareceu porque a gente incluiu ele só no, nessa sessão.
É o governo espanhol e sua lei da mordaça, especificamente porque o governo espanhol conseguiu que a sua lei da mordaça, que é uma lei que punirá criminalmente críticas políticas, seja válida também para as redes sociais.
O pessoal não pode nem... Não é que nem na Inglaterra que vai poder subir no banquinho. Nem no banquinho vai poder falar mal do rei.
É, exatamente. Então, assim, para ficar nos dois casos...
O caixote,
você,
na verdade.
Você, nosso ouvinte que, de São Paulo, que entra no Facebook para xingar o governo Alckmin...
Xinga muito no Twitter.
Ou você, nosso ouvinte, que entra no Twitter para xingar o governo Dilma, se você fizesse isso na Espanha, você poderia ser preso. Preso. Né? E lembrando que a Espanha é uma monarquia constitucional, e eu tenho uma baita audiência de monarquistas no canal do YouTube. Ainda não sei o direito motivo, mas é uma discussão que nós temos lá. Eu tenho bastante monarquistas ouvindo. Lembrando que a Espanha é uma monarquia...
Eles não estão te ouvindo, estão te monitorando.
É uma monarquia constitucional e está aí com essa lei da mordaça, então fica aí o peão isolado, né, para o nosso Felipe de Bourbon.
E hoje temos vários peões promovidos, né?
É um conjunto de ideias. São as torcidas alemãs, né, que inclusive ilustraram o último post no blog Xadrez Herbal, que várias torcidas deram faixas dando boas-vindas aos refugiados. Inclusive a população alemã, notícia, né, que você mandou, que doaram tantas coisas, agasalhos, esse tipo de coisa, que o governo alemão teve que pedir para pararem de doar, de tanta coisa que doaram a essas pessoas chegando. Ou seja, tirar também a imagem de que a população europeia tá se lixando, de que eles querem que todo mundo vá embora, de que é um povo xenófobo. Não, também estão acolhendo. E
lembrando que a Alemanha é a maior população da Europa Ocidental.
Sim,
né?
Sim, a maior população continental, né? E nesse contexto também a população da Islândia, né? Eu conheço dois islandeses só, a Bjork e o Gudjonsson, aquele que jogou no Barcelona. São os dois islandeses que eu conheço. Conhece mais algum?
Tem a menina do Sense8, ela é inglesa, mas ela interpreta uma islandesa.
Entendi. E o Bob Fischer foi radicado na Islândia durante muito tempo, né, um enxadrista. Mas então aí o peão promovido vai para as torcidas e para a população alemã e para os islandeses que estão acolhendo refugiados em suas casas.
Agora vamos para as nossas dicas culturais, fechando esse xadrez verbal.
DJ Monster. The Almighty.
The time has come. Sétimo selo.
Felipe, fechando o xadrez verbal, qual é a sua dica cultural?
Então, falando aí dessa questão sanitária na Índia, minha dica cultural é Quem Quer Ser um Milionário? Vencedor de 8 Oscars. O filme conta a história de um menino indiano bem pobre, né, e sua vida.
Aí, Jamal!
Exatamente, aí mostra violência religiosa envolvendo hindus.
Massacrando muçulmanos.
E vamos deixar uma coisa clara, porque isso também foi discutido lá no YouTube. Não é uma questão de defesa do Islã como um todo, não é uma questão de defesa de violência religiosa. Não, é lembrar que toda religião possibilita ou tem esses aspectos, mas isso é uma grande discussão, tá? Não vamos entrar nisso agora, mas, né, mostra violência religiosa, mostra crianças que vão pro crime, mostra crianças que serão exploradas sexualmente, enfim, mostra diversas questões de pobreza na Índia. Então fica aí a dica: Quem Quer Ser um Milionário, né, e sua trilha sonora extremamente cativante que fica na sua orelha, você não consegue esquecer uma semana, aquela porcaria daquela música do Jai Ho.
Também tem a música da Mia. Muito boa. Paper Planes.
Então, fica aí a dica.
E a minha dica cultural, já que você negou, você mostrou a sua ignorância em relação à Islândia, e não é culpa sua, porque a Islândia realmente é um país muito peculiar, mas eu indico então o livro do jornalista Fábio Massari, rumo à estação Islândia, na qual ele apresenta a Islândia através da música, né? Das diversas bandas que tem na Islândia.
Plural? Não é só Björk?
Não é só Björk. Eu particularmente gosto muito do Sigur Rós. É uma banda muito bacana da Islândia, mas tem bastante coisa. Então, é um livro que, infelizmente, está esgotado na editora, foi lançado pela Conrad no começo da década passada, só que você consegue encontrar em sebos.
É, não é fazendo um jabá, né, mas Estante Virtual, né, que é uma rede social de sebos, é um mercado livre de sebos.
Mas se der, você contacta o sebo, não compra
pela Estante Virtual. Porque às vezes o cara... mas é sempre bom, né, liga lá, bate um telefone, manda um e-mail, e aí vai lá, e sebo é pra isso.
Já que estamos no encerramento, últimos agradecimentos, considerações finais.
Mandar um abraço aí para todo mundo que nos ouve, que nos tolera, que nos prestigia. Lembrar aí que vocês podem sempre cornetar, mandar suas sugestões, seus abraços.
Aliás, um ouvinte reparou meu leve problema de dicção. Que eu tenho problema de vez em quando em falar o T e o R e o D e o R. Então, de vez em quando eu falo central place, chadlês, verbal.
Eu ignorei porque eu acho sua dicção um charme, assim.
Thiago, um abraço na sua alma, viu, cara?
Já teve um ouvinte que disse que gosta de você ouvir você pra ninar.
Mas então manda um abraço. Outro que me ouve no banho. Então, Thiago.
Daniel Beitemuller que nos ouve no banho. Mas manda aí um abraço pra todo mundo. Lembrar que vocês podem comentar no YouTube, no site da Central 3, conferir o restante da programação, no blog Xadrez Herbal, no e-mail. Um bom feriado para todos, né? Os e-mails estão atrasados, mas vou tirar isso aí. E principalmente, né? Hoje o nosso programa só teve recados para ouvintes masculinos, né? Então mandar aí um abraço para Bubble Crisis, não sei o nome dela, que comentou no Twitter, e falar, né, para as meninas e mulheres que nos ouvem, como a Camila Medeiros, como a Paula Guizar, que já mencionamos nos outros programas, também escreverem, também mandarem o seu alô, também mandarem a sua cornetada, né? Então é isso aí, valeu, até semana que vem.
E a gente vai fechar o programa de hoje, já que a gente falou da renúncia do presidente Guatemala Teco, a gente vai ouvir um sucesso dos anos 90, lá no Caribe, do grupo Derrumbe,
Macarena?
Guilherme Antônio e Suderrumbe. A gente vai ouvir El Barra Barra, justamente baixando, né? Aí, é um reggaeton ali da Guatemala. Então, fechando esse Xadrez Verbal. A gente espera você na próxima semana para falar da independência do Brasil, Ziu Ziu. Vamos falar?
O quê?
Da independência do nosso Brasil?
Vamos, né? Fazer o quê?
Então, bora lá. Mas enquanto isso, a gente ouve aí Guilherme Antônio e seu grupo Derrumbe, El Barra Barra Barra.
Venena, y es que me vuelvo loco, loco por esa nena. Ella tiene la medida perfecta. Su cuerpo es una bomba que anima esta fiesta. Y al ritmo que ella siente y empieza a bailar. Algunos la critican, a ella le da igual. Mira qué piernas, mira qué caderas. Así bien bonito, como se menea. Y sube los brazos y sigue bailando. Y todos los hombres la siguen mirando. Y poco a poquito empieza a bajar. Y todos los hombres comenzamos a gritar. Baja, 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 mamacita. Mueve la cadera, luego la colita. Sube, 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 sube la cerveza. Mueve la colita, luego la cabeza. Baja, 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 mamacita. Mueve la cabeza, luego la colita. Sube, 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 sube la cerveza. Mueve la colita, luego la cabeza. Mujer preciosa, mujer hermosa, ven para acá y tráeme esa cosa que me haga sudar, esa cosa que me haga bailar. Pensaron que me había desaparecido y ahora vengo con este sonido. Sí, pero no, no soy Bruce Lee, es Guillermo Antonio que ya está aquí. Baja, 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 mamacita. Mueve la cabeza, luego la colita. Sube, 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 sube la cerveza. Mueve la colita, luego la cabeza. Baja, 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 mamacita. Mueve la cabeza, luego la colita. Sube, 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 sube la cerveza. Mueve la colita, luego la cabeza. No sé cómo explicarte que yo quiero bailar. No sé cómo decirte que te quiero invitar. Mi cuerpo se quema, mi mente se envenena. Y
y es que me vuelvo loco, loco por esa nena. Y es que ella tiene la medida perfecta. Su cuerpo es una bomba que anima esta fiesta. Y al ritmo que ella siente y empieza a bailar. Algunos la critican, a ella le da igual. Mira qué piernas, mira qué caderas. Así bien bonito, como se menea. Y sube los brazos y sigue bailando. Y todos los hombres la siguen mirando. Y poco a poquito empieza a bajar. Y todos los hombres comenzamos a gritar. Baja, 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 mamacita. Mueve la cabeza, luego la colita. Sube, 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 sube la cerveza. Mueve la colita, luego la cabeza. Baja, 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 mamacita. Mueve la cabeza, luego la colita. Sube, 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 sube la cerveza. Mueve la colita, luego la cabeza. Esa cosa que me haga bailar. Esa cosa que me haga sudar. Esa cosa que me haga bailar. Esa cosa que me haga sudar. Baja, 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 baja más arriba, bailando. Baja, 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 baja más arriba, sudando.